Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 27. Unidade de texto com digitalização transcluída 19.192 Ugaratuja. Capítulo 27. Onde se vê a importância jurídica do medo na decisão dos casos mais intricados da teologia, José de Alencar à casa de residência do governador? Ou seu quartel, como diziam então pelo respeito ao elevado posto de capitão-general. Ainda estava por aquela época na Rua da Cruz, que depois veio a ser Rua Direita, e ultimamente com o cestro em que deu a nossa veança passou a Rua de 1 de Março. Essa mania de mudar os nomes às ruas e pô-los à moda é nada menos que uma barbaria e degradação igual à que se perpetrava com os antigos monumentos e quadros empastandos de arrebiques à moderna. Em um caso, pranação da arte, em outro, profanação da história. Dois relicários do coração humano. Nas mudanças sucessivas por que passa o nome de uma parte da grande cidade, escreve o povo fluminense um capítulo da sua história íntima. Assim folhear essa página de pedra e cal que se chamava até o ano atrasado Largo do Passo. Sua primeira designação, nos tempos primitivos, foi Campo do Ferreiro da Polé. Subiu depois a Rôcio quando as casas o cercaram. Carmo atesta a edificação do convento dessa ordem, terreiro do governador, a residência da primeira autoridade da capitania, Praça do Palácio, a elevação de cidade à capital de vice-reinado e, finalmente, Passo, a corte real que pouco tardou em trocar-se por imperial. Entretanto, o que significa Pedro II escrito naquelas esquinas? Simples lisonja de cortesão. O Augusto filho do fundador do império não tem particularidade há de alguma com essa praça, onde estão os passos que, se hoje o hospedam, foram de seu pai e de seu avô. E triste daquele a quem cinge uma coroa, se carecesse de uma esquina de rua para a era à posteridade. O que dizemos do primeiro cidadão, aplica-se aos patriarcas e aos outros medalhões da política. Erijam-lhes estátuas de ouro, se quiserem, levantem-lhes monumentos de bronze, dediquem-lhes templos e altares. Mas não se meta a Câmara à tralhona, usurpando essa prerrogativa do povo soberano de criar os nomes e formar as tradições de sua cidade natal. Se não mente a crônica, era no lugar onde já a caixa da amortização e correio, que se levantava a residência do governador, a qual foi destruída na invasão dos franceses em 1710. Para aí se dirigiram desde as 7 horas o juiz e oficiais da Câmara, bem como as pessoas gradas e sabedoras pelo Senado convocadas. Iam todos solícitos de acudir com pronto remédio ao sucesso extraordinário que desde a véspera trazia em alvoroto a cidade. Esperava-os o governador Tomé Correia de Alvarenga, não menos sófrego de pormo à agitação do povo. Durante a noite, ciente do que é pela cidade, mandou ficar sua guarda assim como agente do terço apóstolos e de prontidão para o que pudesse acontecer, mas fez-se desentendido e absteve-se da menor intervenção. Empenharam a arranjar uma representação da Câmara e povos de São Sebastião pedindo a El Rei para provê-lo, a ele Tomé Correia, no efetivo governo das capitânias no sul, que estava servindo interinamente, tratava de agradar a todos, e pois não lhe convinha tirar razões e ir às mãos com o motim que era lalá com a cleresia. Ao entrar a sessão, ouviu-se na rua grande alarido. Era a troça dos estudantes que voltava, trazendo no centro o tabelião e à frente o moleque lambreado de vermelho e montado em cacabrito. Atrás vinha uma súcia de meninos que seguravam a cauda do brilhete, como se fosse a amarra de uma âncora. Senhor juiz e oficiais em câmara, gritou Ivo, aqui trazemos a vossa mercê este exímio teólogo para consultar sobre o caso intrincado. É grande sabedor de excomunhões, bruxarias e demonices. Gargalhada estrondosa, seguida de formidável apupada.
Caeta!
Silêncio que o cabrito vai espirrar. Não é espirro. É um latinaço que lhe esguichou pelas ventas. Então o cabrão é doutor? De bola, capelo. De véspera esperava-se que a sessão convocada pela Câmara fosse mais importante de que havia notícia, já pela gravidade das circunstâncias e já pelos grandes luzeiros da ciência que tinham de dar seu voto. Nessa conformidade se tinham preparado os teólogos e juristas, recheando-se de latim, abarrotando-se de citações abstrusas, para desbancar os argumentos exadverso. Diziam-se os improvisadores do atual parlamento em véspera de um debate solene. Bom é saber-se que dos teólogos, só os jesuítas os propendiam para o ouvidor, por espírito de oposição à mitra, e dos juristas apenas o licenciado Figueiredo, por ser patrono do tabelião, encostava-se ao parecer daqueles. Os mais o quorniquem popular de que lobo não come lobo, ou pelo receio de jogar as cristas com a igreja, eram todos pelo prelado, e se dispunham a se sustentar em câmara, com uma torrente doutores, a que a excomunhão fora decretada conforme o direito e leis da igreja e do reino, não podendo suspender-se pela interposição do recurso, que só tinha o efeito devolutivo. Durante a noite, porém, imperou-se grande mudança em espírito dos sábios teólogos e juristas. Parece que o livro do povo ali, a rua, aberto em todas as páginas, ensinou-lhes mais em uma hora do que haviam aprendido toda a vida em comentários e tratados de praxistas. Assim, logo cedo compareceram, não mais para arrazoados jurídicos, senão para tomar uma deliberação com que o povo se acomodasse. Do pruído de disputações, se algum ainda tinha resquícios, a vaia dos estudantes acabara de aplacá-lo de todo. Decidiram em câmara por unanimidade que a apelação interposta suspendia a excomunhão, como entre outros doutores sustentavam Farinácio Scassi e o senador Temudo, e pois continuava o ouvidor no exercício de sua jurisdição, devendo aguardar-se a decisão superior e representar-se a El Rei sobre a necessidade de uma providência que de futuro evitasse tão graves conflitos entre autoridade eclesiástica e secular. Neste sentido, diz o doutor Baltazar da Silva Lisboa, escreveu-se ao prelado intimando que suspendesse a censura até determinação de sua majestade. Assim terminou aquela refrega do povo fluminense cujo último ato foi conduzir em triunfo à sua casa o cabeça do motim, o velho pacato Sebastião Ferreira Freire, ia um tanto amarrotado das bolandas em que andara, porém satisfeito a mais não poder com a desforra que tomara do prelado e sua gente.